começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo a ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Mandioquinha salsa, batata baroa, batata salsa, que interessante.
Macau, que é isso que você tá lendo aí, hein? Oh, o programa já tá no ar.
Desculpa aí. Eu tava revendo aqui algumas informações justamente sobre o tema da nossa prosa, a mandioquinha salsa.
Ah, bem. Mas então explica pro nosso ouvinte o que você tava lendo aí e achando interessante, vai.
Ah, tá. É que a mandioquinha salsa é conhecida por diferentes nomes. Em algumas regiões de Minas Gerais, por exemplo, ela é a batata baroa. Já no estado de São Paulo e sul de Minas, é mandioquinha. E mais lá pro sul do país, é chamada de batata salsa.
Ah, que bom que você esclareceu isso logo, Macau. Assim, nosso amigo ouvinte, esteja onde estiver, vai entender direitinho sobre que hortaliça a gente está falando.
É, e você sabia, Yuka, que o cultivo da mandioquinha salsa é uma boa alternativa para pequenas propriedades?
Ah, é?
É sim. E quem garante isso é um produtor de Brasília, Distrito Federal, o seu Leoberto Fischer.
Para mim, que eu sou um produtor familiar, área pequena, eu produzo 1-2 hectares, nem 2 hectares produzo. É a minha saída hoje, entende? Minhas terras hoje estão doentes, são 30, 40 anos a gente plantando, quase não fazendo rotação de cultura, entende? Então eu hoje eu acho o seguinte, para mim a baroa vai ser a minha saída, entende?
Bom, o Fischer tem mais a dizer sobre a sua experiência, mas ele volta daqui a pouco.
Mas antes, para saber um pouco mais sobre o cultivo da mandioquinha salsa, a gente vai ouvir um especialista.
Nossos colegas da Embrapa Hortaliças explicam por que essa é uma cultura indicada para a agricultura familiar.
E trazem também algumas recomendações para o manejo da lavoura.
Um dedo de prosa.
Olá, produtor que está ouvindo Prosa Rural. É um prazer estar aqui hoje junto com o pesquisador Nuno Madeira, da Embrapa Hortaliças, e a gente vai falar um pouco sobre as vantagens do cultivo de mandioquinha salsa. Tudo bem, Nuno?
Tudo bem. Olá para todos, é um prazer estar aqui. Obrigado pela oportunidade.
Nuno, quais as vantagens do cultivo da mandioquinha salsa para o pequeno produtor?
Comparativamente a outras hortaliças, a gente percebe que o cultivo de mandioquinha salsa é bem mais rústico, demanda muito menos insumos. E quando a gente destaca para o pequeno produtor é pela grande necessidade de mão de obra, desde o preparo de mudas até a parte de colheita, né? E que isso diferencia para o grande produtor, que normalmente tem mais dificuldade de ter mão de obra. O pequeno produtor é mão de obra familiar, que é um insumo base da sua atividade.
E Nuno, quando se trata de mercado, a mandioquinha salsa pode ser uma boa alternativa de renda?
Com certeza. Até por sua rusticidade, ela tem um custo de produção relativamente baixo e ela tem um bom preço de mercado por ser ainda pouco encontrada. Então a rentabilidade do cultivo é bastante grande.
Para quais regiões do país o cultivo da hortaliça é recomendado em termos de condições de clima e de solo?
Vem sendo recomendado seu cultivo para regiões sul e sudeste, em regiões com altitude acima de 500 metros na região sul, acima de 800 metros na região sudeste, e na região centro-oeste também acima de 800 ou até 1000 metros na região centro-oeste. Em termos de solo, a gente prefere se recomendar o cultivo de mandioquinha salsa em solos mais leves, em solos franco-arenosos, franco-argilosos, que são os de textura média. Solos muito pesados prejudicam a produção de raiz.
E para quem está interessado em cultivar mandioquinha salsa, quais os aspectos produtivos mais importantes dessa hortaliça?
Destaca-se principalmente fazer uma boa muda, né, o que se consegue a partir de material de qualidade melhorada, né, uma qualidade garantida, e garantir o vigor dessas plantas desde o início. Então a gente propõe fazer um tratamento de mudas, um pré-enraizamento das mudas, bem caprichado, para que tenha 100% do estande, que é o que a gente fala, para não ter falhas no plantio, né? Então esse é o primeiro fator para ter uma lavoura bonita. De resto, uma boa nutrição da lavoura e o controle de pragas e doenças, que pode ser dentro do convencional ou dentro de outros manejos.
Fazer o enraizamento das mudas e estar atento ao controle de pragas e doenças. Estão aí duas dicas importantes para os produtores de mandioquinha salsa.
E o Fischer, o produtor que participa do programa de hoje com a gente, já sabe disso.
Então vamos ouvir o que ele tem a dizer. A Paula foi quem conversou com ele.
Fala, produtor!
Fischer, conta pra gente como é sua experiência com o cultivo de mandioquinha salsa.
Bom, é o seguinte, eu tô aí na experiência, já tem 2, 3 anos, venho aprendendo, porque eu tenho assim um acompanhamento muito bom do professor Nuno da Embrapa.
Quais vantagens você pode obter a partir desse cultivo?
A vantagem, primeiro, que eu trabalho com a Barua Senador Amaral, que já colhe com 8 meses, né? Segundo, esse processo hoje, eu ganho no mínimo 30, 40 dias eu colho antes, tá? Porque no copo da água, eu produzo a muda com 7 dias. Com 7 dias eu levo ela no campo e não dá aquela desigualdade de germinação. No processo antigo, de você plantar a muda em canteiro, como a maioria do pessoal faz, que produz muito, né? 5, 6 hectares, não é meu caso, né? Então eu posso fazer esse sistema de enraizamento em copo d'água. Não tem o que discutir, é o melhor processo que tem. Germina igual, eu levo para o campo todas elas já pré-enraizadas e é só cuidar.
E o produtor que está interessado em plantar mandioquinha salsa, quais os fatores de produção que ele tem que ter mais cuidado para ter sucesso? Onde ele não pode errar?
Ele não pode errar onde é que eu errei. Purgão, que é uma contaminação terrível. E no meu caso, ácaro. Mas ácaro foi um vacilo meu. E nós temos produtos até orgânicos, né? E tudo mais que combate o ácaro. Né? Mas foi vacilo meu, eu com pouca mão de obra, que nós temos dificuldade de mão de obra. Entendeu? Então o que aconteceu? Só isso, é cuidado. Eu, por exemplo, eu faço o certo. Eu fazer a muda, entende? É outro segredo, é saber fazer a muda, o corte da muda, que é uma das partes mais importantes, é a preparação da muda, tá? A higienização, tudo mais, tá?
Então tá, muito obrigada, Fischer, por ter participado aqui com a gente.
É isso aí, pessoal. O pesquisador foi lá, explicou para o Fischer e agora ele mesmo faz o enraizamento das mudas de mandioquinha salsa antes de levá-las para o campo.
Você percebeu, Ilka, que o Fischer citou a cultivar amarela de Senador Amaral?
Percebi sim, Macau.
Pelo visto, ela é uma cultivar precoce, ou seja, seu ciclo é mais curto do que a de outras cultivares.
É, essa é uma das vantagens. Mas o Nuno Madeira tem algumas informações sobre essa cultivar.
Ok, mas antes dele voltar ao programa, a gente vai curtir uma música no nosso quadro cultural.
Tudo bem, vamos lá.
Favas Contadas.
Ouça com a gente Deixa Eu Te Amar, música da dupla Diego e Carley.
Morena dos cabelos pretos, do corpo bonito, você me envenena. Morena, estou apaixonado, não aguento mais o meu sofrimento. Meus olhos te ver todo dia e você não sai aqui da minha mente. Morena, não sei o que faço se eu perder seus beijos e abraços. Morena, eu vou dar um jeito aqui no meu peito pra você morar. Eu sei que você me domina, você me fascina, deixa eu te amar. Tu és um botão de rosa, morena cheirosa do meu coração. Contigo eu serei sincero, mulher, eu te quero, deixa eu te amar. Morena, eu vou dar um jeito, aqui no meu peito tem um cantinho pra você morar. Morena, que coisa gostosa, que mulher bonita, estou ficando louco de tanto te amar.
Eita, coração apaixonado, a gente ouviu Deixa Eu Te Amar, música do CD Saudade de Minas Gerais, da dupla Diego e Carley.
Agora sim, a Paula e o Nuno estão de volta com mais informações sobre mandioquinha salsa.
A partir de 98, a Embrapa Hortaliças deu início ao lançamento da cultivar amarela de Senador Amaral. Como ela foi aceita pelos agricultores?
Foi muito bem aceita. Hoje em dia, eu diria que mais de 90% dos cultivos são dessa variedade. Ela foi aceita, sim, muito bem aceita, tanto pelo produtor, porque ela é mais produtiva e mais precoce, né? Ela mantém uma alta produtividade, o que era difícil com a amarela comum, e mais precoce uns 2 meses. Colhe-se com 8, 9 meses no máximo, enquanto a outra levava de 10 a 11 meses.
O que a gente pode esperar das pesquisas roças com mandioquinha salsa para os próximos anos, Nuno?
Destaca-se aí principalmente a questão do campo de produção de mudas. Essa é uma tecnologia que a gente vem implementando, que ela é bastante simples, mas que traz uma vantagem muito grande. Até então, o produtor está utilizando, na maioria das vezes, mudas antigas, já velhas, com doenças e tal, de campos que foram cultivados do ano anterior. Então, essas mudas vêm com muito problema de doença, de vigor, e isso repercute no plantio seguinte. Então, a gente vem preconizando fazer um campo específico para muda, em que se utilizam mudas mais juvenis, mais vigorosas, mais sadias, com 5, 6 meses e não com 8, 9 meses, que é o ponto de colheita, né? E nesse sentido, isso traz uma produtividade bem melhor para o produtor. Os produtores que tiverem interesse nessa tecnologia, a gente vem preconizando e vem trabalhando junto às agências de extensão rural, e estamos abertos para outras experiências, sempre em trabalhos coletivos e com acompanhamento da extensão rural local.
As agências de extensão rural que já estão trabalhando em parceria com a Embrapa na disseminação do campo de produção de mudas são a Emater de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, do Paraná e do Distrito Federal, além da Epagre, em Santa Catarina.
Para terminar sua entrevista, a Paula tem uma última pergunta para o Nuno.
Em relação ao consumidor, quais as vantagens que a mandioquinha salsa traz em termos de valor nutritivo?
Trata-se de uma fonte de carboidrato que, comparativamente às outras, é de muito mais leve digestão. Esse é o principal aspecto dela. Além de ter teores médios de vitaminas, né, nada muito exagerado, mas o principal fator é que ela é uma fonte de carboidrato de muito leve digestão, porque ela é da família da cenoura, e não como batata e mandioca, que empanzina um pouco mais, que é um pouquinho mais pesado para a digestão. Então é sempre recomendada para idosos, para crianças, em verdade para toda a população, mas destacadamente para esses grupos que têm um pouco mais de dificuldade de digestão.
Muito obrigada, Nuno. Até a próxima.
Eu que agradeço.
Essa última informação aí pede uma receita, né não, Ilka?
Pois se prepare para anotar, Macau. Nossa colega da Embrapa Hortaliças, Carla Tim, explica como fazer um pão de mandioquinha salsa.
Pitacos da Hora.
Olá, produtor! No programa de hoje, você vai aprender a fazer um pão de mandioquinha salsa, uma receita fácil de fazer e que vai agradar a toda a família. Gostou da ideia? Então anote aí os ingredientes. Meio quilo de mandioquinha salsa, 1 quilo de farinha de trigo, 2 ovos, 4 colheres de sopa de óleo, 1 colher de sopa de fermento para pão, meia xícara de leite e sal a gosto. Agora que você já anotou os ingredientes, anote aí o modo de fazer. Descasque, cozinhe e amasse as mandioquinhas salsa, com o auxílio de um espremedor. Desmanche o fermento no leite morno, não muito quente. Misture os ovos, o óleo, a mandioquinha salsa e a farinha de trigo. Coloque sal a gosto. Sove bem a massa e deixe crescer. Após a massa estar bem crescida, forme os pães em tabuleiro untado, no formato desejado, deixando crescer mais um pouco. Pincele com ovo batido e leve para assar em forno previamente aquecido. Para o pão ficar ainda mais gostoso, você pode fazer um recheio de calabresa ou queijo e presunto. Se quiser fazer um pão doce, basta adicionar 4 colheres de sopa de açúcar e reduzir o sal para uma pitada.
Bom, receita anotada. Muito obrigado, Carla. E também a Paula Rodrigues, ao Nuno Madeira e ao Leoberto Fischer, que fizeram Prosa Rural de hoje com a gente.
E você, amigo ouvinte, anote aí nossos telefones.
Para saber mais sobre cultivo da mandioquinha salsa, também conhecida como batata baroa ou batata salsa, ligue para Embrapa Hortaliças.
O DDD é 61. O telefone é 33859000.
Esse número é fácil, não? Então, anote aí, 33859000. O DDD é 61.
Para falar com a equipe do Prosa Rural, a ligação é de graça. É só ligar de um telefone fixo ou de um orelhão e ligar para
0800-646-1160.
E por hoje é só, pessoal. Obrigado por sua companhia e até o nosso próximo encontro.
Uma ótima semana e até lá, pessoal.
Tchau!
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Plano Brasil Sem Miséria, um esforço conjunto no combate à miséria para o Brasil continuar crescendo. Governo Federal, país rico é país sem pobreza.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Locução, Ilka Oliveira e Jorge Macau. Técnica, Lucas Costa. Conteúdo, Embrapa Hortaliças. Olá, gente amiga e boa de prosa. Fique ligado no programa de rádio da Embrapa. No nosso encontro seguinte, vamos falar sobre o uso da agricultura de precisão na pequena propriedade. Até lá!